conferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados o resultado do quarto trimestre de 2020. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, podendo ser acessada no endereço www.grupocarrefourbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos que durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas assistindo e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, onde vocês poderão fazer perguntas por telefone ou chat e quando maiores instruções serão fornecidas. Os slides serão controlados pelos participantes. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a videoconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0 do seu telefone. Iniciaremos respondendo as perguntas feitas por telefone e, havendo tempo, passaremos para as perguntas pelo chat. Caso não haja tempo de respondermos a todas as perguntas, responderemos depois por e-mail. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa videoconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Noel Priot, diretor-presidente, que dará início à nossa videoconferência. Por favor, Sr. Priot, pode prosseguir.
Bom dia a todas e todos, e obrigado por estarem conosco na divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Aqui comigo está nosso CFO, Sebastián Durchon, e todos os heads de negócio. Estou muito satisfeito com os resultados e conquistas que atingimos ao longo deste ano. Não foi um ano normal, foi preciso se ajustar e ter muita agilidade nas decisões. E, apesar da crise COVID-19 ter mudado o perfil de compra dos consumidores e que certamente nos beneficiou, também não tenho dúvida que uma grande parte dos nossos resultados vieram das iniciativas internas que demandaram muito coragem para serem tomadas. Mesmo neste ano tão atípico, criamos 7.000 novos empregos. Estamos cada vez mais avançados no nosso relacionamento com nossos clientes por meio de novos aplicativos, plataformas, seja no varejo, no banco e agora no atacadão, através do marketplace Cotabest e das parcerias de entrega rápida. Na verdade, aceleramos a digitalização do grupo numa velocidade que nem eu imaginava ser possível. 32% das vendas de cartão do banco já são digitais e mais de 30% de vendas de nossos alimentos já aconteceu pelo canal de e-commerce. Neste novo contexto, que nasceu com a crise do coronavírus, nosso food digital cresceu 240% no ano e já representa mais de 5% das vendas de alimentos do Carrefour e passa de 2% de vendas nas lojas de atacadão que oferecemos serviço apenas 3 meses depois do lançamento. Em 2020, num mercado ainda mais exigente, conseguimos reforçar os nossos modelos, atendendo sempre melhor aos nossos clientes e facilitando sempre um pouco mais o dia a dia deles. Ganamos muitos novos clientes e crescemos muito volume. Aumentamos nosso market share of wallet com os clientes já fiéis. Estes avanços decisivos resultarão em ganho de market share raramente visto no passado. No atacadão, tivemos ganhos de market share nas mesmas lojas e no varejo conquistamos 2 pontos percentuais de market share nos últimos 2 anos, um número realmente expressivo. No atacadão, tivemos crescimento acima da marca de 30% no quarto trimestre, com um impressionante like-for-like de 27%, ainda acima do like-for-like registrado no terceiro trimestre. Abrimos 20 novas lojas e 2 atacados de entrega no todo ano, e esta expansão, que trouxe crescimento de venda adicional de quase 6%, irá acelerar muito em 2021, com a reabertura já nos primeiros meses de todas as lojas compradas do macro. No varejo, conseguimos, em meio à crise, a um tempo recorde, mudar 100% da nossa plataforma digital, o que nos garantiu atingir recorde de NPS no quarto trimestre. Nossa apps já consegui capturar 75% dos clientes mais recorrentes e, através de inteligência artificial, conseguimos identificar itens essenciais que não compunham a cesta de compra. Com isso, podemos introduzir a marca própria, que é uma última ferramenta para garantir a compra completa de milhares de famílias que buscam por economia gerando mais vendas. Ganamos muita eficiência e hoje gastamos metade do que gastávamos em marketing digital para gerar muito mais vendas. Nossa operação digital superou os 3,3 bilhões de reais de GMV no ano e mais de 900 milhões de TRI, o que definitivamente o torna um player relevante do mundo online. Nosso banco também obteve resultados fortes, apesar do ambiente econômico desafiador, já voltou para patamar de crescimento de 20%, com expressivo papel na venda digital e níveis saudáveis de inadimplência, o que me deixa muito optimista para o resultado desta operação em 2021. Para finalizar, queria abordar o tema ESG, que faz parte da DNA desta empresa desde o primeiro dia. O Sebastião irá detalhar um pouco mais tarde algumas das muitas iniciativas implantadas pelo grupo. Reforço aqui o nosso compromisso a trabalhar de forma incansável para todos os nossos stakeholders, tendendo a contribuir todos os dias à construção de uma sociedade mais saudável e mais justa. O evento trágico que aconteceu em novembro, nossa loja em Porto Alegre, reforçou a nossa determinação mais do que nunca. Por essa razão, demos mais um passo entre todos que demos nos últimos 45 anos contra o racismo, criando um comitê independente e definindo diversas ações concretas no combate ao racismo. Recomendo que acessem o site novamosesquecer.com.br, onde será possível acompanhar com total transparência a evolução de nosso trabalho. Também demos um passo importante contra o desmatamento, sendo o primeiro grupo a adotar um parque na Amazônia e tendo 100% dos fornecedores de carne monitorados com ferramentas próprias ao final de 2020. Um trabalho que começou em 2010 e evoluiu progressivamente ao longo dos últimos anos. Estou muito orgulhoso do que construímos e do que ainda está por vir em 2021. Obrigado por estar conosco hoje. Agora eu passo a palavra para Sebastião, que vai detalhar mais os números.
Obrigado, Noel, e bom dia a todas e todos. Acho que o Noel já falou tudo. O quarto trimestre de 2020 foi mais um trimestre de muito crescimento, bem na linha dos trimestres anteriores. No slide 3, vou falar rapidamente dos principais números consolidados do quarto trimestre. Primeiramente, quero destacar as vendas brutas totais, que alcançaram 22 bilhões de reais no trimestre, um pouco mais de 4 bilhões a mais se compararmos com o mesmo trimestre do ano passado. As vendas brutas cresceram 24,5%, com crescimento impressionante like-for-like de 22,9%. Esse crescimento é um dos maiores que já vimos há muito tempo e é resultado de um like-for-like histórico de 27% do Atacadão, que foi impulsionado pela estratégia comercial implantada desde junho, que tem por objetivo maximizar volume através de uma competitividade maior, gerando eficiências operacionais. Somado a isso, tivemos também a continuidade do forte momento do varejo, que teve um crescimento like-for-like de 13,3%, em cima de uma base de comparação já forte no quarto trimestre de 2019. Lembrando que o ano passado tivemos, em 2020, tivemos uma Black Friday, que cancelamos por causa do evento trágico de Porto Alegre. Excluindo o período da Black Friday, o nosso like-for-like no varejo foi de quase 20%. Esse volume de vendas expressivo, associado à otimização permanente dos nossos modelos e a um controle muito eficiente das despesas, gerou uma forte diluição dos custos fixos e nosso EBITDA ajustado superou 1,7 bilhão de reais, com crescimento de 18% em comparação ao ano anterior. Aqui, além do crescimento muito forte do Atacadão e do Carrefour, cujo EBITDA cresceu respectivamente 26% e 48%, tivemos uma contribuição muito relevante do nosso banco, ainda um pouco abaixo do ano passado, mas demonstrando rápida recuperação versus os dois trimestres anteriores marcados pela crise. Nosso lucro líquido no quarto trimestre foi de 886 milhões de reais, um salto de 31% em comparação com o quarto trimestre do ano anterior. No ano todo, não foi tão diferente. No slide 4, vou falar rapidamente dos números anuais. As vendas brutas alcançaram quase 75 bilhões de reais. As vendas brutas cresceram 20% ou até 22%, se excluirmos a gasolina, com like-for-like de 18%. Esse crescimento é resultado de um desempenho comparável nas duas bandeiras, com like-for-like de 19,6% no atacadão e 17,6% no varejo. Nosso EBITDA ajustado superou 5,6 bilhões de reais, um crescimento de 18% em comparação com 2019. Aqui, vale mencionar importantes ganhos de eficiência, uma vez que nosso SG&A caiu 1,3 ponto percentual, representando apenas 12,4% da receita, com o efeito de um trabalho rigoroso de controle de custos e mudanças estruturais de modelo que viabilizaram redução de perdas, ruptura de estoque e uma estratégia de marketing digital mais eficaz. Nosso lucro líquido ajustado foi de 2,8 bilhões de reais no trimestre, um salto de 43% em comparação ao ano anterior, o que nos gera uma margem líquida ajustada recorde de 4,1%. Últimos pontos que quero destacar no slide 5, antes de entrar nos detalhes da operação: geração de caixa, estrutura de capital e política de dividendos. Em 2020, o nosso resultado líquido cresceu 43%. A nossa geração de caixa cresceu ainda mais, consequência do forte aumento do EBITDA, somado a melhorias na gestão do capital giro. Além de financiar os nossos importantes investimentos, e em particular todas as novas lojas, de 1,7 bilhão, sem contar o investimento no macro, entregamos um free cash flow recorde de 2,4 bilhões de reais, um aumento expressivo de 152% versus 2019. Esse free cash flow, reflexo da eficiência do nosso ecossistema, fica disponível para aumentar ainda mais os nossos investimentos e aumentar os pagamentos para nossos acionistas. Com isso, nosso endividamento e alavancagem ficaram em patamares extremamente baixos, refletindo a extrema robustez do nosso balanço. Fechamos o ano com 313 milhões de caixa livre, mesmo contando os descontos de recebíveis. A nossa alavancagem, mesmo somando aqui a dívida com aluguel CFRS de 6, fica abaixo de 0,3 vezes EBITDA. São duas fortalezas muito importantes para nosso futuro: uma geração de caixa robusta e crescente e um balanço com pouca dívida. Isso nos deu conforto para propor um aumento da nossa política de dividendos de 25% para 45%, sem prejudicar nunca nossa capacidade de manter expansão e investimentos estratégicos. Portanto, a proposta do nosso Conselho de Administração, sujeita à aprovação da Assembleia Geral, é de pagar 1,24 bilhões de reais para nossos acionistas, sendo que 482 milhões de reais já foram pagos a título de adiantamento através de JCP em 2020 e o restante será submetido à aprovação da Assembleia Geral e pago via dividendos em 2021. No slide 6, vou entrar nos detalhes da operação, começando pelo Atacadão, que entregou mais um trimestre espetacular. As vendas brutas tiveram um aumento de 32% no quarto trimestre, gerando um crescimento like-for-like de 27%, um número realmente impressionante e que ultrapassou até mesmo os elevados níveis atingidos no terceiro trimestre. É importante destacar que o crescimento robusto foi beneficiado pelo elevado nível de inflação alimentar, mas também se deu em um cenário de fortes volumes, resultado da nossa estratégia comercial assertiva, que gerou uma contribuição relevante dos clientes B2B. Reforçamos mais uma vez nossa liderança em preço e conseguimos aumentar ainda mais o gap versus nossos concorrentes. Como resultado da maior participação dos clientes B2B no mix de vendas e da aceleração da abertura de lojas no trimestre, a margem bruta do Atacadão ficou abaixo do mesmo trimestre do ano anterior, atingindo 14,1%. Crescimento de volume expressivo diluiu os custos fixos, que representaram nesse trimestre apenas 6,7% das vendas líquidas, uma melhoria de 1,1 ponto percentual e, novamente, um dos menores custos de distribuição do Brasil. A busca constante por melhoria de eficiência operacional nos levou a atingir uma EBITDA de 1,1 bilhão de reais no trimestre, um aumento de 26% em comparação ao quarto trimestre de 2019, com margem de 7,5%, resultado saudável e totalmente em linha com a estratégia do Atacadão de ser um negócio top-line driven. O Atacadão manteve seu forte ritmo de expansão e aqui no slide 7, vemos que em 2020, reforçamos ainda mais nossa presença nacional com a abertura de 20 lojas e 2 atacados de entrega. Das 20 lojas abertas no ano, 6 são antigas lojas do Macro, já convertidas e reabertas, resultado de um trabalho espetacular do nosso time. É importante ressaltar que as lojas físicas são um ativo único e de extrema relevância para nosso ecossistema todo. Cada loja a mais, além de aumentar a venda do próprio Atacadão, também é uma fonte de receita adicional para nosso banco, Carrefour, bem como uma oportunidade adicional para o desenvolvimento e crescimento de nosso canal digital. Para 2021, devemos acelerar ainda mais o ritmo de expansão, com abertura de cerca de 45 lojas, contando as demais lojas adquiridas no Macro. Ou seja, uma expansão dobrada que irá proporcionar um crescimento forte das nossas vendas já em 2021. Destaco também os resultados de vendas via canal digital do Atacadão, que vem apresentando um crescimento bastante acelerado. Tivemos um aumento sequencial de 142% das vendas via canal digital, que já representam 2% do faturamento das lojas em que o serviço está disponível. 25% das lojas do Atacadão já possuem esse serviço de vendas via canal digital. Temos hoje 130 mil clientes via nossos parceiros de entrega rápida e não vamos parar por aí. Em 2021, vamos acelerar muito mais esse canal. No slide 8, vamos detalhar o desempenho do varejo, que vem mantendo um forte crescimento e engajando cada vez mais seus clientes. As vendas like-for-like cresceram 13,3%, um patamar elevado e em cima de uma base de duplo dígito no quarto trimestre de 2019. As vendas do segmento alimentar mantiveram a forte tendência do terceiro trimestre e apresentaram um crescimento de 14,2%. Já as vendas de não alimentar, apesar de um crescimento de 12,2%, foram impactadas pelo cancelamento de promoções e não realização da Black Friday após o trágico evento em nossa loja de Porto Alegre. Excluindo-se o efeito de Black Friday, o aumento das vendas like-for-like do segmento não alimentar teria sido de quase 26% e o like-for-like do varejo de quase 20%. Ainda assim, continuamos crescendo mais que o mercado e tivemos um ganho de 1,3 ponto percentual de market share no trimestre, que se soma aos ganhos registrados ao longo dos 2 últimos anos, o que demonstra a assertividade da nossa estratégia nesse segmento e a excelente capacidade de execução dos nossos times. O novo aplicativo Meu Carrefour, que foi lançado em outubro, foi muito bem recebido pelos nossos clientes e vem apresentando resultados relevantes. Nossa base de clientes cadastrados mais do que dobrou, desde o lançamento do app e já representa 75% dos clientes recorrentes nas lojas. Também observamos um aumento na venda incremental por cliente, resultado que mostra um maior engajamento e vem em linha com nossa estratégia de aumentar o share of wallet. Vale lembrar aqui que o nosso novo app embarca todos os formatos do Carrefour, online e offline, bem como o nosso banco. Outra importante funcionalidade do app para ampliar a experiência do cliente é o CyberCook, que atingiu quase 2 milhões de clientes cadastrados no final do ano, um aumento de 80% em comparação a 2019. No slide 9, vamos detalhar os resultados do varejo, que atingiram um novo patamar de rentabilidade, fruto da nossa capacidade de execução, da melhora de contribuição do e-commerce e do aumento do engajamento dos clientes. A dinâmica promocional mais eficiente, implementada desde o segundo trimestre de 2020, associada a ganhos de eficiência nas perdas e na logística, continuaram rendendo melhora na margem bruta, que no quarto trimestre apresentou um aumento de 1 ponto percentual, chegando a quase 25%. A adaptação permanente do nosso modelo e um foco incansável no controle de custos levaram o nosso índice de despesas, mais uma vez, a uma expressiva redução de 1,1 ponto percentual, contribuindo fortemente para um salto de 42% no EBITDA ajustado. No ano, o EBITDA ajustado apresenta um crescimento de 48%, mesmo com efeito negativo de postos e galerias que foram impactadas pela atividades que foram impactadas pela pandemia da COVID-19. No slide 10, vamos falar sobre nossas iniciativas digitais, que tiveram um ano notável, com 3 trimestres de GMV em patamares muito altos e fechando 2020 com GMV total de mais de 3,3 bilhões de reais. O e-commerce alimentar apresentou crescimento de 163% no quarto trimestre e já representa 5% do total das vendas alimentares do varejo. O não alimentar, conforme já mencionei, foi impactado no trimestre pela não participação da Black Friday e teria crescido, excluindo-se a Black Friday, teria crescido 25% e já representa 31% da nossa venda total de não alimentar no varejo. No atacadão, o canal digital já é responsável por 2% das vendas das lojas que possuem um serviço digital. Esses números reforçam mais uma vez a relevância do digital no nosso negócio, bem como o potencial tremendo que está na frente. Em outubro, lançamos a nova plataforma do e-commerce do Carrefour e essa iniciativa contribuiu muito a melhorar a experiência de compra dos nossos clientes. Atingimos níveis recordes de NPS no quarto trimestre, tanto no e-commerce não alimentar quanto no alimentar, que fechou o ano com NPS 90% acima de 2019. As mudanças estruturais no e-commerce impactaram positivamente seus resultados no ano, com evolução de margens. 2021 começa com tendências bem positivas nesse canal. Em janeiro, já vimos uma aceleração relevante das atividades do e-commerce. No slide 11, vamos falar sobre o nosso banco, que apresenta uma forte aceleração no quarto trimestre, deixando a crise para trás e confirmando as nossas expectativas rumo ao próximo patamar de crescimento. Nosso faturamento cresceu quase 20% em comparação ao último trimestre do ano passado, acentuando a retomada que começamos a ver a partir de julho e agosto. Tanto o cartão Carrefour quanto o cartão Atacadão contribuíram para o forte desempenho com excelente performance das vendas on-us e off-us. O cartão Atacadão, lançado em 2017, já representa 1/3 do nosso faturamento, uma marca expressiva para produto tão recente, comprovando o seu imenso potencial. Ele irá se beneficiar em 2021 da forte expansão de novas lojas do Atacadão. Essa evolução consistente do nosso faturamento já começou a se traduzir em receita para o banco, que teve crescimento de cerca de 17% na comparação com o terceiro trimestre. Passando para os indicadores de risco, apresentamos expressiva melhora, atingindo níveis abaixo até do período pré-crise da COVID-19. Por exemplo, over 30, que chegou a atingir 17% no auge da crise, caiu para 11,2%, ou seja, 1,7 ponto percentual abaixo do nível de dezembro de 2019. Essa recuperação rápida demonstra a assertividade das decisões de crédito tomadas no início da crise e nos deixa com uma carteira de alta qualidade, geradora de receitas para o futuro. Com a forte aceleração do faturamento, já começando a se refletir na receita e melhores níveis de inadimplência, o Banco Carrefour saltou de um EBITDA negativo no terceiro trimestre para R$266 milhões no final do ano, uma expressiva aceleração sequencial que nos deixa muito otimistas para 2021. Passando para o slide 11, destacamos algumas conquistas importantes e que representam a evolução digital do nosso braço financeiro. Na verdade, a crise foi para nosso banco uma oportunidade única para acelerar a transformação digital do negócio e testar vários novos produtos. No quarto trimestre, as vendas por canais online apresentaram crescimento de 157% na comparação com o mesmo período do ano passado, representando 32% no total. Além disso, da nossa base ativa de clientes, 70% já utilizam canais digitais do banco, considerando aplicativos, web e outros formatos. O número de solicitações de empréstimo pessoal por meio digital no quarto trimestre atingiu uma incrível marca de 81%, esse número comparável aos 49% que tivemos no primeiro trimestre e 23% no segundo trimestre, menor valor em função da nossa decisão de restringir, na época, alguns produtos no início da pandemia. É mais um exemplo da eficiência que nosso banco vem ganhando, comercializando produtos padronizados em grande escala por um custo baixo. Depois de pilotos bastante promissores, o nosso banco também está implantando duas plataformas de relacionamento com nossos clientes, muito importantes para iniciativas futuras. A nossa maquininha, a APAG, para atender clientes B2B, já disponível em 65 lojas do Atacadão em 22 estados, e a carteira digital para atender as pessoas físicas, que está sendo disponibilizada em mais de 50 lojas do Carrefour. É interessante notar que incluímos um componente de crédito rotativo nessas carteiras, que pode ser utilizado apenas dentro do nosso ecossistema. Isso permite uma flexibilização maior para nossos clientes, maior conhecimento da nossa carteira e mais vendas realizadas pelas lojas. Todos esses números são apenas alguns indicadores que reforçam como a digitalização do nosso banco já é uma realidade e que temos um grande potencial a ser explorado em conjunto com os demais negócios do nosso ecossistema. São os primeiros passos do nosso banco completo. No slide 13, vamos começar a trazer um tema de extrema relevância dentro do grupo e que temos dedicado bastante atenção internamente. Como parte importante da nossa estratégia, o grupo prioriza a realização de suas atividades em imóveis próprios. Isso por diversas razões, dentre elas, continuidade das operações, controle do custo de ocupação ao longo do tempo e a captura do potencial de desenvolvimento. Atualmente, temos 290 ativos espalhados pelo Brasil, somando mais de 13 milhões de metros quadrados. Inicialmente, a nossa ideia é explorar o potencial já existente em diversas localidades, alavancando o nosso ecossistema. Temos 68 projetos já definidos como prioridades, sendo que apenas 1% deles possui mais de 60% de ocupação da área explorada. Estamos falando, em momento, entre 5 e 7 vezes o espaço utilizado, mantendo a nossa operação de varejista, ou até melhorando o potencial dela, com um aumento expressivo do número de clientes morando ou trabalhando naquela área. Além da renovação ou ampliação de lojas e galerias existentes, também pretendemos fazer projetos muito mais ambiciosos de uso misto, englobando imóveis corporativos e residenciais, além, é claro, das nossas lojas. No slide 14, temos um ótimo exemplo disso, já acontecendo. A nossa primeira loja no país, localizada aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, possui uma área total de 60 mil metros quadrados, sendo que o hipermercado hoje tem cerca de 8 mil metros quadrados de área de vendas e fica no centro do terreno. Nesse projeto, em parceria com a W Torre, a loja será realocada e torres residenciais e corporativas serão erguidas na área liberada. Para nós, esse projeto não requer investimento adicional, já que funciona como um swap. Entregamos o terreno em excesso e recebemos de volta vários ativos, uma loja nova, uma galeria e 14 mil metros quadrados da torre corporativa, representando um valor total estimado em R$ 550 milhões. Ou seja, Sem botar nenhum real a mais, iremos receber ativos novos para nossa operação e ativos comerciais para vender. E, além disso, iremos aumentar de forma muito relevante a atratividade da nossa loja e, portanto, o nosso retorno sobre investimento. No slide 15 e nos próximos dois, vamos abordar o tema de ESG, que sempre fez parte da estratégia do grupo e que ganhou ainda mais relevância no último ano. Vamos começar com nossas iniciativas direcionadas ao respeito e igualdade de oportunidades para todas e todos. O pilar social é mais um em que estamos engajados em diversas iniciativas. Há muitos anos, atuamos em diversas frentes com o objetivo de reduzir a desigualdade de oportunidades e garantir os direitos humanos para todos os indivíduos. Dentre elas, estão o combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação das pessoas. Nosso grupo tem hoje mais de 95 mil funcionários, dentre os quais atualmente 48% do nosso quadro e 36,5% da nossa liderança são compostos por mulheres. Pessoas pretas e pardas representam 54% de nossos líderes e 21% do grupo de diretores seniores. Temos programas específicos de contratação de colaboradores trans e refugiados, e estamos sempre buscando oferecer oportunidades iguais para todas e todos. Por fim, gostaria de reforçar a mensagem passada pelo Noel no início do call. O que aconteceu em nossa loja em Porto Alegre reforça a nossa determinação mais do que nunca. Além dos 8 compromissos assumidos publicamente pelo grupo na luta antirracista, lançamos em 2020 um fundo de 40 milhões destinados a essa causa. Aproveito para convidar mais uma vez a acessar o site nãovamosesquecer.com.br e acompanhar o andamento das iniciativas anunciadas na página. Passando agora para o site 16, na parte ambiental, atuamos há alguns anos com uma agenda estratégica apoiada na redução de emissões de CO2 e seus impactos nas mudanças climáticas e na produção de alimentos. Com foco nessas cadeias produtivas e redução de resíduos, já conseguimos obter importantes conquistas. Dentro das diversas destacadas no slide, eu gostaria de chamar a atenção para algumas. No compromisso com o desmatamento zero, em 2020, conseguimos que 100% dos nossos fornecedores de carne passassem a ser monitorados por ferramentas próprias. Isso é extremamente relevante, considerando a criticidade dessa cadeia. No início de 2021, também fomos pioneiros na adoção de uma unidade de conservação da Amazônia e ficamos orgulhosos dessa conquista, que assegura nosso investimento de cerca de 4 milhões para a proteção de aproximadamente 75 mil hectares e reforça o nosso compromisso com o meio ambiente. Na frente de economia circular, reduzimos em 19% as emissões geradas em nossos processos logísticos, uma avanço importante em linha com a meta global do grupo de reduzir suas emissões de CO2 em 30% até 2030. No combate ao desperdício, em 2020, tivemos um aumento de 38% nas vendas de produtos do programa Únicos, aqueles alimentos fora de padrão estético, mas próprios para consumo. No slide 17, vou destacar alguns avanços relacionados ao bem-estar animal, mais uma frente de trabalho dentre os temas de ESG. Nessa frente, temos duas principais cadeias em foco, a suína e a de galinhas poedeiras. Na cadeia suína, fomos o primeiro varejista no Brasil a anunciar compromisso com o bem-estar animal e assumir metas nessa frente. Dentre essas metas, destaco a abolição da prática de piques nas orelhas para a identificação dos animais ou a redução do tempo de gaiola de gestação. Na cadeia de galinhas poedeiras, nossa ambição é comercializar apenas ovos provenientes de sistema livre de gaiolas até 2028. Em 2020, tivemos importantes avanços e já temos 100% dos ovos da marca Sabor e Qualidade, a nossa marca, vindos desse sistema de criação. Na causa animal, fomos responsáveis pela criação do primeiro hospital para animal, em São Paulo, que oferece atendimento gratuito para cães e gatos de moradores das periferias e onde já beneficiamos mais de 7 mil animais. Essas são algumas das iniciativas e conquistas que tivemos ao longo de 2020 na frente ESG. Gostaria de reforçar aqui o nosso compromisso com as causas que mencionei e vamos sempre manter-os atualizados nos nossos avanços nessa frente também. Com isso, volto a palavra para o Noel para suas considerações finais.
Muito obrigado, Sebastião. O slide 18 tem o objetivo de relembrar-los todo o que fizemos em 2020. Tivemos diversas conquistas, desde a mudança do modelo promocional do varejo, logo no início, passando pelo lançamento do Atacadão Digital e, mais recentemente, a mudança de plataforma de e-commerce e o lançamento do nosso Super Apps, que já traz resultados iniciais empolgantes. Ganhamos market share, adquirimos 30 lojas de macro, vivenciamos boom no e-commerce alimentar e respondemos muito rapidamente às novas demandas do mercado. Nosso banco se recuperou da crise a uma velocidade impressionante e para 2020 só podemos ter optimas perspectivas. No slide 19, quero finalizar falando sobre o que esperamos para 2021. A través de muita interação com vocês e com investidores, ao longo dos últimos meses, recebi uma certa preocupação com o desempenho futuro do varejo, da economia em geral e nosso negócio em particular. Quero reforçar aqui que eu continuo sendo bastante optimista, por uma série de razões que vou explicar aqui. Os expressivos ganhos de market share nos últimos anos evidenciam a preferência crescente que ganhamos dos consumidores e este movimento está longe de acabar. Não iremos devolver este market share e existe espaço para mais ganhos, já que temos os modelos mais eficientes do mercado, tanto no cash and carry quanto no hipermercado. A pandemia do Covid-19 trouxe mudança no comportamento do cliente que favorecem nosso negócio. Home office, por exemplo, uma mudança que veio para ficar. E isso impacta mais pessoas fazendo refeição em casa e comprando mais alimentos. As 30 lojas macro que adquirimos e que, a princípio, seriam reabertas até setembro, serão reabertas até abril. Um grande passo para expandir ainda mais nossa presença no Brasil. São mais ou menos 45 lojas que iremos abrir em 2021, duas vezes o nosso ritmo dos últimos anos. Elas irão contribuir fortemente ao crescimento da nossa venda total em 2021 e do resultado dos anos seguintes. Na frente digital, além do crescimento muito forte que a gente vai ter no e-commerce non-food, a crise do Covid-19 confirmou o grande potencial da venda de alimentos online. Em 2021, vamos fazer o rollout da entrega direta para mais lojas do Atacadão, potencializar a plataforma do e-commerce do Carrefour e focar no crescimento do marketplace, tanto do Carrefour quanto do Atacadão. Nosso banco já superou a crise e entrou em 2021 a todo vapor, como uma operação mais digitalizada e novos produtos que nos trarão uma mudança do patamar de crescimento. Por fim, o posto e galeria que foram impactados em 2020 devem retornar pouco a pouco ao nível de crescimento pré-pandemia e, portanto, contribuir muito positivamente ao crescimento de resultados em 2021. Sem falar do Black Friday, no qual nós participamos em 2020 e que virá forte em 2021. Quando me perguntam o que é mais importante para o Carrefour, a resposta é: queremos mais clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas e queremos mais share of wallet com cada um deles. O nosso ecossistema já muito desenvolvido, mas que iremos complementar ainda mais no futuro, aumenta muito a nossa chance de participar mais decisões de compra de nossos clientes e de monetizar ainda mais a recorrência de compra de nosso ecossistema proporcional. A conquista de 2020 e perspectiva para 2021 reforça a qual estamos preparados para atingir nosso objetivo. Vamos continuar acelerando. Muito obrigado pela atenção e agora podemos passar para a sessão de perguntas e respostas justamente com os demais executivos. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, do Banco Itaú. Thiago, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas associadas ao Atacadão. A primeira delas, eu queria entender o e-commerce do Atacadão. Eu quero ter um pouquinho mais de informação sobre quem é o cliente que está comprando nesse canal, se é um cliente que você já tinha antes ou se é um cliente novo, que tipo de jornada de consumo esse cliente está ocupando através do Atacadão no canal online. Qualquer informação adicional que vocês sejam capazes de dividir com a gente vai ser super interessante. A minha segunda pergunta é sobre expansão. Eu sei que é um tema que a gente fala com frequência, mas vocês têm uma loja grande, vocês são um formato que já ocupou boa parte do país. A minha pergunta é se vocês enfrentam hoje algum desafio na loja marginal. Se vocês sentem que a competição torna a loja marginal um pouquinho menos rentável, se vocês já estão ocupando espaços menores, lojas menores, se essa é uma tendência que deve continuar. São as minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
Bom dia, Thiago. Prazer te ouvir. Sempre é uma alegria para nós. Vendo um interesse isso aí. A primeira resposta tua com relação ao nosso e-commerce, ela se dá em duas estradas. A primeira estrada ela vai no B2C com as parcerias que nós fizemos com o Rappi e Corner Shop, sempre privilegiando o resultado, não o investimento, quer dizer, nós estamos com visão de lucro nisso aí, estamos tendo resultado. Temos hoje implantada em 50 lojas com a Corner Shop, em 30 lojas com o Rappi, atendendo no B2C o que consideramos novos clientes, clientes que não teriam acesso à loja, mas que não vieram, mas que buscam nas plataformas de serviço aproveitar dos benefícios que nós podemos oferecer. Esse trabalho está sendo muito feito, muito bem feito com essas parcerias, e acredito que dentro desses 130 mil clientes que nós temos atendido, tenha uma boa percentual, sim, de clientes novos que agora se identificam e que agora nós temos todos os dados dele. A segunda estrada é o B2B, através da nossa plataforma pura de e-commerce e através da parceria com o Cotabest. Cotabest hoje é o nosso marketplace, com números crescentes mês a mês dentro do negócio da Cotabest. E dentro do negócio www.atacadão, nós só fizemos o lançamento dessa operação no CD aqui de São Paulo da Vila Maria. Alô? No CD de São Paulo da Vila Maria. Fizemos o rollout em janeiro em Taguatinga, em Brasília, e agora no mês de fevereiro nós estamos fazendo nos outros atacados que nós temos em Ribeirão, Maringá, Itajaí, Sapucaia, Belém e Curitiba. Então, essa plataforma ela é a nova maneira de se relacionar com o cliente. São 100% de clientes novos no atacado e esse atacado agora faz o delivery dessas pontas de atacado que nós estamos tendo. Esse é um crescimento realmente que a gente está vendo exponencial que facilita muitas vezes o trabalho de venda. Lembro que dentro dos 1.700 vendedores que nós temos na rua, esse pessoal tem um trabalho importante dentro da plataforma do B2B. Eles continuam inseridos no contexto territorial dentro do nosso e-commerce. Tá? Na segunda pergunta, o que a gente tem feito do caminho da expansão sempre é muito criterioso dentro de consolidar o nosso mercado dentro de mercados novos, onde a gente chega primeiro, e dentro de estratégias de proteção do nosso mercado. Né? Então, nós temos balizado nossos nossos crescimentos em cima disso. Quando tu tens num cluster já uma loja potencialmente poderosa e que vende bem, uma segunda loja muitas vezes cabe para reforçar a presença, consolidar a presença e proteger o mercado. Essa loja não tem efeito marginal, quer dizer, aliás, tem um efeito marginal na loja mãe e na segunda loja ela tem se demonstrado extremamente boa. Todas nossas iniciativas, isso, e o Marco Oliveira tem trabalhado muito forte nisso aí também, para consolidar essa nossa posição. O que nós estamos fazendo? Algum movimento para diminuir o tamanho das lojas, diminuindo o investimento, onde nós temos dentro do cluster uma distribuição facilitada pela presença de um atacado, que é o nosso motor-chefe. Marco, eu não sei se tu queres comentar alguma coisa sobre isso.
Não, eu complementaria, Roberto, com relação ao e-commerce, né? Que o cliente que está comprando no e-commerce, nas nossas lojas, é um cliente B2C, mas também tem B2B comprando nas nossas lojas com serviço de delivery aí do Happy Corner Shop. E que esse cliente, ele consome aí o ticket médio dele, né? É 28% maior que o ticket do cliente físico na loja.
Vai, Marco, vai.
E a rentabilidade desse ticket também é acima do cliente físico que está presente na loja. Então, é realmente um perfil de cliente que está agregando muito valor para a gente e é uma venda extremamente rentável para a gente, esse início de e-commerce para nossas lojas no Atacadão. Acho que eu complementaria isso. E com relação à expansão, já há algum tempo, um pouco mais de 2 anos, nós ajustamos os tamanhos das lojas, né, para obtenção ali de uma venda por metro quadrado melhor, mais eficiente. Isso está dando bastante resultado já nas lojas menores que nós já abrimos e que continuam performando tão bem quanto as lojas grandes com vendas em grandes cidades. Eu complementaria com esses 2 comentários.
Ótimo.
E realmente, a nível do grupo Carrefour Brasil, Carrefour Atacadão Brasil, nós queremos o mesmo payback, hein? Que seja grande ou pequena, é a mesma rentabilidade, mesmo payback. Não, que, não temos dúvida de nossa aceleração também, a possibilidade de acelerar este modelo compacto, porque é exatamente o mesmo payback que temos e algumas vezes um pouco maior. Porque, bom.
Pessoal, excelente. Muito obrigado. Aí,
América pela... Net informa. Este número de telefone está desligado ou fora de serviço. Por favor, tente mais tarde.
Operador?
Só para tirar a dúvida, não aceitamos mais perguntas.
É, essa foi a segunda pergunta, não? Liga mais tarde.
Operador?
Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, da JP Morgan. Joseph, sua linha está aberta.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. São duas perguntas aqui. Uma mais do lado do varejo, né? O atacadão está voando baixo. Eu queria pegar um pouco da cabeça de vocês, né? Depois de toda essa reproposição do formato hiper, ganhando bastante market share. Eu queria pegar um pouquinho como é que vocês olham algum potencial de expansão dentro desse formato, ou se a gente deveria continuar pensando numa expansão em modelos de supermercados, né? E aí também entender se isso faz algum sentido pensar em uma aceleração de M&A, dada a posição de balanço bastante robusta do grupo no Brasil, né? E aí talvez M&A não só no mundo físico, então,
sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa Postal, ele estará sujeito à cobrança
recentemente. E olhando um pouco para o lado do banco, eu queria escutar de vocês um pouco mais de atualizações quanto ao desenvolvimento da solução de conta digital de vocês, integração do Pix, etc. Obrigado.
Buen día, Giordano, obrigado pela pregunta. En relación ao hiper, de fato, nosso desempeño do formato hiper é ben superior ao desempeño do mesmo formato de nosos concurrentes. esa diferencia de desempeño ainda se acrecentó mucho más ao longo deste 2020. Noso crecimiento está en parámetros del 20-22% versus crecimiento de ese formato no mercado entre el 10-12%, entonces dobramos o crecimiento do mercado. Nosa mudanza de modelo comercial teve entregas moito significativas en cuanto a expansión da margen, que veio fundamentalmente de la queda de la quebra, la merma, e tamén de unha dilución expresiva das despensas, incluyendo o que Sebastián falou de unha optimización significativa de nosas despensas de marketing con unha virada, un enfoque 100% digital. Entón, claramente é un desempeño...
Grave o recado, você só será tarifado após o sinal. Grave.
Seguiro isso.
Claramente é un desempeño superior, que agora vai ser ainda máis acelerado con o lanzamento do programa de loyalty que conecta todo o noso ecosistema e del que já temos unos resultados moito empolgantes nos primeiros 3 meses, donde, de facto, sempre estamos abertos a oportunidades de consolidación do mercado, dado que el desempeño de ese formato para nós es significativamente superior al desempeño de nosos concurrentes. En cuanto a supermercados, fixemos recentemente a primeira apertura de nosa parcería en Minas Gerais con Supernoso, e vamos a ter moitos aprendizados de ese modelo lá na frente. Tamén abrimos nosas primeiras 2 lojas 100% autónomas, que foi tamén outra tendencia significativa durante el período de pandemia. A última delas foi aperturada nun condominio que ten quase 800 apartamentos, e uno de los datos relevantes desas lojas autónomas é que el ticket promedio é ainda superior al ticket promedio de unha loja express de rúa, e a rentabilidade tamén é bem maior, então estamos tamén abrindo novas avenidas de potencial crescimento de proximidades, bem adaptadas ao novo contexto de home office, ao novo contexto do cliente evitar deslocamentos grandes. Então, isso seria do meu lado. Muito obrigado.
E também até a razão é que se nós estamos trabalhando muito sobre... posibilidad de MNE, incluido empresas que tengan 2 formatos, ¿no? Hipermercado, atacarello. Eso será también una oportunidad para nosotros de crecer si tenemos oportunidad este año o el año que viene.
Yo voy a responder a segunda pregunta con relación a carteira digital. A gente, básicamente, tem 3 grandes pilares dentro da estratégia de distribuição do nosso produto. A primeira delas é o que a gente, inclusive, colocou na apresentação que o Sebastião comentou dentro da sessão do banco, onde a gente já começou a rolautar a abertura dessas contas com uma linha rotativa de crédito para utilização dentro dos nossos formatos. Esse rollout ele está, nesse momento, acontecendo no Carrefour, com 14 lojas por semana. Então, até a primeira semana de março, a gente vai ter 100% dos hipermercados com esse produto embarcado. Lembrando que é um produto que ele tem uma linha de crédito atrelada, então a gente aproveita o mesmo fluxo que a gente tem para a venda do produto bandeirado para fazer a venda, a abertura dessa conta digital com a linha rotativa. A gente deve inserir dentro do ecossistema só esse ano algo como R$350 milhões de crédito para ser utilizado dentro dos nossos formatos. E na sequência do rollout da nossa carteira digital dentro dos hipermercados, a gente começa esse rollout dentro da estrutura do Atacadão. Um outro pilar de desenvolvimento é a abertura da conta digital, o cross-sell da conta digital dentro da nossa base de apps instalados, que gira em torno de 3 milhões e meio de apps com usuários ativos. Então, a gente está, inclusive, parte da pergunta era com relação ao Pix, a gente está finalizando o desenvolvimento do Pix para ter a praticidade do cash-out e ser uma operação eficiente no que diz respeito às dinâmicas de transferência de recursos, para que a gente comece a colocar isso dentro da nossa base de apps instalados. E como a gente usa uma tecnologia híbrida, que ela se chama PWA, que é o Progressive Web Application, da noite para o dia, o cliente acorda com a possibilidade de, com opt-in, ele passar a ter a conta digital embarcada dentro do app. A gente não tem uma estratégia de open market, onde a gente vai simplesmente disponibilizar isso no Google Play ou na Apple Store para ser aberta sem o crédito embarcado ou sem o cross-sell do produto bandeirado, porque ele é um produto que ele é um chassi de relacionamento e a monetização da plataforma, ela se dá, obviamente, através daquilo que você consegue vender, dado que você tem a plataforma de relacionamento construída. Então, a gente deve sempre promover isso atrelado ao nosso ecossistema, atrelado ao portfólio atual de cartões de crédito e apps instalados, e sempre pensando em como prover uma solução adicional para o cliente, ao invés de simplesmente entregar essa casca ou só o chassi de relacionamento sem crédito, sem cross-sell, sem nada, só com serviços de conveniência. Espero ter respondido a tua pergunta, Jordano.
Perfeito, respondeu sim. Muito obrigado, gente.
Nossa próxima pergunta vem de Irma Garth, de Goldman Sachs. Irma, sua linha está aberta, pode prosseguir. Irma, sua linha está aberta, pode prosseguir com a pergunta.
Obrigada, a minha pergunta. Para o e-commerce, não tenho dúvida que ainda tem muito espaço para crescer a participação nas vendas, mas a maioria das vendas ainda acaba sendo concentrada no não alimentar, tanto para você quanto no mercado em geral. Acho que a natureza que, obviamente, o shift dos alimentos para online é um pouco mais, bem um pouco mais, mais na frente, tanto para consumidor quanto para as empresas. Mas quando vocês pensam sobre o futuro e sobre o equilíbrio entre crescimento e rentabilidade, como que vocês pensam sobre esse equilíbrio entre food e non-food e, de novo, entre achar o caminho certo entre gastar com a aquisição do cliente que talvez não naturalmente navega para a Carrefour, que está sendo cobiçado também por muitas outras plataformas, e achar o nível certo de market share e rentabilidade ao mesmo tempo. Obrigado.
Não consegui. A pergunta foi a seguinte, ela quer saber como que a gente enxerga o futuro do crescimento do e-commerce e como que a gente pondera crescimento versus rentabilidade e como que a gente enxerga food e não food, considerando que uma grande parte do nosso crescimento veio de não food e como que a aquisição de cliente vai se dar para frente.
Ok, vamos tentar responder a pergunta. Obrigado pela pergunta, Irma. O primeiro punto, nos consideramos un cliente de forma integrada, sea físico o sea online. Parte de nuestro propósito con nuestra conexión del ecosistema a través del programa de fidelidad es, de facto, premiar al cliente por la concentración de share of wallet, independientemente del canal donde eso acontezca. Entonces, por la primera vez, nos tenemos eso de facto totalmente integrado. Hay yo que ainda tenemos oportunidades significativas para acelerar y avanzar también la integración de todos nuestros sistemas y de nuestras lojas físicas para que se conviertan en hubs de entrega de e-commerce. El estoque precisa estar bien más perto, bien más próximo del cliente. Tenemos que priorizar entregas bien más rápidas. En el espacio de e-commerce, usted siempre tiene una ecuación entre precio y plazo de entrega. Y yo creo que no somos suficientemente competitivos en precio, más ainda podemos mejorar significativamente los plazos de entrega. Y eso precisa de una integración bien más robusta entre nuestra operación física y nuestra operación online, que va a acontecer en los próximos meses. También, como Noel faló, tuvimos la implementación de la nueva plataforma de e-commerce desde octubre, con una mejoría significativa de nuestro NPS, parte de los features de esa plataforma es que nos va a permitir acelerar y multiplicar significativamente nuestro marketplace, doblando el número de sellers que no estemos hoy en el marketplace, que es una de las verticales que ya es de facto rentables, y el resto sería el alimentar o sería el 1P, con esa integración mucho más próxima con la Loya, tenemos también a la banca significativas de tanto de aceleración como de mejora de la propia rentabilidad. Para dar un ejemplo, en las Loyas de Manaus, recientemente tuvimos, basado en normativa de la pandemia, tuvimos que fechar nuestras áreas de no alimentar de la Loya física. Nuestros vendedores se tornaron vendedores de e-commerce a través de ventas feitas pelo WhatsApp y fue un resultado realmente espectacular. Entonces, es una prueba de cómo integrar de forma mucho más armónica nuestra fuerza de venta, tanto física como online, para de facto acelerar la propuesta y al mismo tiempo disminuir las despensas. En el caso de food, oye, por en cuanto operamos fundamentalmente a través de, en el food propio, operamos a través de 11 side stores, más vamos a multiplicar la operación también en resto de las loyas físicas, como falei, para estar mucho más perto del cliente, conseguir entregas bien más rápidas y mucho más eficientes en cuanto al costo. En cuanto al programa de fidelidad, permite al cliente combinar las compras que el cliente hace, sea la loya física o sea la loya online, para atingir sus metas y atingir sus recompensas. Si vos entra en nuestra plataforma online, automáticamente cuando el cliente se loga, el cliente ya ve cuáles son sus metas individuales y cómo de perto está de atingir sus recompensas. Entonces, eso va a acelerar también o va a aumentar la adherencia para nuestros clientes por poder recibir ese tipo de recompensas solamente por concentrar en nuestro ecosistema. Muy obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Daniela Eger, da XP Investimentos. Daniela, sua linha está aberta.
Bom dia, obrigada pela pergunta, parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta é relacionada ao Banco do Carrefour. Vocês comentam que teve um impacto positivo, né, em questão de recuperações por conta da venda de uma carteira antiga em inadimplência, que vocês comentam que girava em torno de 75 milhões. Esse é o impacto que a gente vê no EBITDA ou qual que foi o impacto net no EBITDA? Só para a gente entender o quanto dessa recuperação veio desse fator e o quanto de fato foi, né, podemos dizer, orgânica. E aí o outro ponto, em relação ao marketplace que vocês comentam, o foco principal é na parte de alimentar e aí eventualmente um não alimentar, né, na parte de acordo com as categorias que vocês atendem no hiper, ou vocês também pensam em expandir as categorias que vocês atuam, tanto na parte do atacadão, quanto na parte da bandeira Carrefour? Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Eu vou começar por aqui. Pode ser, Sebastião? Desculpa.
Sem problema, vai.
Pode ser? Foi feita uma venda de uma carteira com o objetivo de simplificação dos processos de cobrança que já foram baixados, de ativos que já foram baixados do balanço, com mais de 1.080 dias de atraso, e isso teve um efeito líquido no EBITDA de R$ 75 milhões de reais e um efeito caixa de R$ 80 milhões de reais. É isso. Obrigado.
Luis. Con respecto al marketplace, nuestra aceleración del marketplace es fundamentalmente en la parte no alimentar. En la parte alimentar vamos a continuar tanto con la aceleración de nuestro modelo propio como con las parcerías que ya tenemos activadas durante este último periodo. Y en el caso de Atacadão, me dejo Roberto contestar, la plataforma Cotabés, de facto, es una plataforma de alimentar con varios fornecedores a los cuales los clientes B2B pueden accesar a través de esa plataforma, que es una plataforma abierta con varios alternativas de fornecimiento.
Gostei, Luis. Gostei da tua resposta.
Obrigada.
Faço minhas as tuas palavras. Só mais um detalhe. a nossa plataforma B2B, ela vai dentro do B2B, só alimentos e coisas afins. Por exemplo, hoje nós carregamos alguma coisa de pet food e outros parceiros que têm esse tipo de alimentação dentro dos parceiros. Nós temos hoje mais de 300 sellers dentro da nossa plataforma B2B, que é o nosso marketplace, que é a Cotabest. Obrigado, Ed.
Obrigada. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, do Banco Safra. Guilherme, sua linha está aberta. Pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta aqui. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu vou fazer as duas já de uma vez. A primeira dúvida eu queria que você comentasse um pouco o que a gente deveria esperar em termos de evolução de margem aí para 2021, né? Acho que o resultado foi espetacular, né? Com o crescimento que vocês conseguiram ter e a alavancagem operacional. E eu entendo que uma parte disso foi também devido à inflação de alimentos, que ajuda nessa alavancagem operacional, né? Então, olhando para frente, né? E pensando aí numa inflação de alimentos um pouco menor e na estratégia de vocês de investir em competitividade para continuar ganhando market share, queria entender um pouquinho sobre o que a gente deveria esperar em termos de margem, né? Se vocês antecipam que esse ano pode ser um pouco mais difícil na questão da alavancagem operacional, dado que a expectativa é que a inflação de alimentos seja mais baixa, tá? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação, é o retomar um ponto que o Diogo perguntou aqui, que é a relação ao M&A, né? Eu vi que vocês aumentaram a política de dividendos, estão aumentando o payout, né? E desde lá do IPO, eu acho que a estratégia que era bem, que vocês vocalizavam bastante, era que a companhia queria ter um colchão para poder aproveitar a oportunidade de M&A. Vocês fizeram a compra das lojas do Macro, né? Queria entender agora se essa mudança na política de dividendo, isso quer dizer que vocês veem menos oportunidade de M&A daqui para frente, depois que vocês completarem aí essas últimas, incorporarem essas últimas lojas do Macro. Se isso tem alguma relação com essa mudança da política de dividendos de aumentar aí, o pagamento para os acionistas. São essas duas perguntas.
Obrigado, Guilherme. Sobre a primeira parte, olha, a alavancagem que você citou, ela existiu, né, em 2020, está muito claro que tivemos uma inflação alimentar muito alta, chegou a 18% no final do ano. E no mesmo momento, a gente tinha uma inflação geral, IPCA, na casa de 4%. Então, é verdade que isso ajuda, né, no seu negócio, com certeza. Bom, e a diluição que isso traz, ela acabou finalmente mascarando todos os esforços que a gente fez também para melhorar a operação e para tornar nossa operação cada dia mais eficiente. Então, e essa parte, ela vai continuar, a gente vai ampliar até tudo isso. O Luiz falou no varejo de uma despesa de marketing muito mais eficiente. Bom, se reparou que conseguimos, no varejo, por exemplo, aumentar a margem bruta e, no mesmo momento, reduzir de forma estrutural os custos. Então, toda essa parte vai ficar. Agora, olhando pela frente, não temos a bola de cristal aqui, o que nos parece bastante claro. Aí, o cenário do início do ano, temos ainda uma inflação alimentar muito alta, temos ainda uma inflação geral bem controlada, uma tendência de leve aumento, mas essa alavanca, com certeza, nos primeiros meses do ano, ela vai continuar. E não achamos que a inflação alimentar vai cair, vai se tornar negativa. Então, a gente não sei que bom, escutei a sua pergunta, você não é o primeiro a fazer essa pergunta, aparentemente todo mundo quer que a gente devolva margem, lucro e tal. Não é nosso objetivo, viu? Acho que a missão de um executivo é fortalecer o negócio todos os dias. Então, Então, nós o Noel colocou, enfim, falou isso várias vezes, estamos bastante otimistas com 2021. Então, vai ser um ano, a comparação com 2020 pode acontecer que em um determinado mês a gente tenha um like-for-like negativo, porque bom, teve o pico da crise no ano passado, mas no todo a gente enxerga mais crescimento para frente. Sobre a segunda pergunta, sobre a mudança da nossa política de dividendos, veja, acho que a decisão que o Conselho de Administração tomou, eu acho que é uma evolução natural, normal. Nós fizemos o IPO dessa companhia em 2007, nós começamos com um payout mínimo de 25%, e o que nós temos visto nos últimos anos é uma geração de caixa muito forte da companhia, crescente, com um nível recorde no ano passado, se eu não considerar um investimento nas lojas do Maxo, no free cash flow, como eu falei na apresentação, chegou em 2,4 bilhões de reais. E mesma coisa, já antecipo a pergunta, o plano não é devolver para o futuro. Então, e o primeiro no balanço que nós fizemos com o Conselho, tem essa característica muito importante do nosso negócio, que é um negócio que dá lucro e que dá uma geração de caixa robusta e crescente. Bom, então, aumentar o payout, desse ponto de vista, é um sinal de confiança também, que o Conselho mandou para o mercado, diante do cenário de resultados e da eficiência do ecossistema. Temos que olhar um pouco na direção do balanço. Com a IPO, a gente desalavancou muito a companhia em 2017. É uma escolha que nós fizemos num contexto outro. Todos nós esquecemos, porque mudou muito rápido, mas naquela época, a gente tinha uma taxa de juros alta, então pagava muitos juros. Esses juros acabiam comendo uma parte relevante do resultado operacional. Então, a escolha naquela época foi desalavancar muito a companhia e ter quase nada de dívida. Então, agora, olhando a situação que nós temos hoje, forte geração de caixa, e tudo indica que tem como manter ou até ampliar nos anos que vêm, essa geração de caixa, um balanço com quase nada de dívida, final do ano passado, mesmo contando tudo, descontos de recebíveis, dívida com aluguel no IFRS 16, a gente tinha uma alavancagem de 0,3 vezes a EBITDA. Então, para responder à tua pergunta, para nós dá tranquilamente para fazer os dois. Podemos aumentar o dividendo, a decisão que o Conselho tomou, e podemos fazer sim M&A, sem problema nenhum. Ponto de partida, essa alavancagem de 0,3, EBITDA está em 5,6 bilhões, então só aumentando de uma vez a EBITDA, a alavancagem, já dá 5,6 bilhões de investimento. Então dá para fazer os dois sem problema nenhum.
Tá claro, Edilson. Só um follow-up aqui, né, que eu acho que está relacionado à primeira pergunta, que é Food Inflation e Operating Leverage. Né? Acho que está claro, né? E realmente a Food Inflation continua. E eu entendo que não é só isso também que levou a alavancagem operacional. Entendo todas as iniciativas que estão sendo muito bem executadas. Né? Mas só para eu entender, a perspectiva de crescimento para vocês, um dos medos, né? Eu acho que dos investidores para 2021 é que tem um rebound de crescimento aí para baixo, né? Porque você tem coronavírus, no ano passado esse ano vai ter, mas vai ser menor. Como é que vocês estão vendo o crescimento no começo do ano? Estão vendo o crescimento tão forte quanto vocês tiveram no 4Tri? Vocês já estão vendo alguma desaceleração?
Não. A resposta é não. E olha, sobre o coronavírus, que sei que é uma grande preocupação de muitas pessoas. E, bom, é um cenário, ninguém tinha previsto essa crise da Covid, ninguém tinha previsto as evoluções que ela trouxe. Então, concordo, dá para se assustar com muitas coisas. O que nós temos feito dentro é, ao invés de se assustar com todos os cenários possíveis pela frente, é analisar com calma e com lucidez os dados. E sobre o coronavírus, os dados que nós temos é que o coronavírus já foi reduzido de 50% partir de setembro, outubro, bom, é só olhar o nosso like-for-like. Pegar um atacadão, like-for-like, acelerou no quarto trimestre. Bom, então, acho que está muito claro para nós que o impacto no quarto trimestre do ano passado desse coronavírus, ele não, enfim, não sei te dizer no detalhe, provavelmente impacta um pouquinho, mas deu para compensar com sem problema com muitas outras coisas. No início de 2021, não dá para enxergar uma desaceleração da tendência. E no fundo, acho que a redução do coronavírus, ela vai impactar muito mais outros negócios do que negócios de alimentos. O que a gente sempre achou sobre o assunto, de novo, analisando os dados disponíveis hoje, tudo indica que o impacto nas vendas não vai ser tão perceptível nos meses que vêm.
Tá perfeito. Então tá super claro. Obrigado, Sebastião.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, da UBS. Gustavo, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Sebastião, ainda continuando um pouco na questão da política de dividendos e atrelando isso com a M&A, vocês estão vendo muitas oportunidades de continuar fazendo parcerias semelhantes às que vocês fizeram com o grupo Super Nosso? Seria, quando a gente pensa em expansão no mercado de supermercado e hipermercado, seria ainda essa a estratégia? E a segunda pergunta é, com a expectativa de mudança, vocês colocam nas perspectivas, no slide de perspectivas de vocês, né, que vocês acreditam que ainda mais pessoas vão continuar fazendo refeição em casa, né? Como é que vocês acreditam que isso vai estar afetando o desenvolvimento de e-commerce de vocês? Vocês tiveram uma penetração que foi de 1% para 5%, o que vocês imaginam que poderia estar acontecendo em 2021?
Olha, sobre o M&A e as parcerias, bom, temos essa primeira parceria com o Supernos, que o Luiz comentou. Acabamos de reinaugurar com o nosso parceiro, hoje, sob a bandeira dele. Temos grandes expectativas com essa operação. Vamos reabrir nas semanas que vêm as 14 outros supermercados que nós temos lá em Minas. Pode ser um caminho, sim, até outras parcerias, mas não, o foco único não vai ser o supermercado. O supermercado, você sabe, temos poucos, é um mercado grande. Nós achamos que é um mercado interessante, uma fronteira de crescimento no futuro interessante, mas estamos analisando todas essas oportunidades. Fizemos uma aquisição de lojas do macro no ano passado para acelerar a nossa expansão no atacadão. Pode ser que no futuro a gente se aproveite de mais oportunidades de cash and carry para acelerar a expansão de novo. Podem surgir oportunidades de hipermercado. Só para te dar uma dica aqui, para explicar como que a gente pensa um pouco tudo isso, supermercado não temos muitos, não é mais para aprender, no fundo, para fechar parcerias com modelos existentes já muito eficientes. Com isso, o propósito é isso que nós fizemos com o Supernos. Hipermercado e cash and carry é diferente. Nós temos os dois melhores modelos do mercado. Então, para nós, o M&A, nessa parte, ele tem um propósito muito simples, ele captura sinergias grandes. Pegar macro, por exemplo, mas funcionaria muito bem com cadeias de hipermercados também, no macro, bom, é um projeto simples, no fundo. Compramos os pontos de venda, tiramos a operação anterior e colocamos a nossa. Então, de imediato, na largada, a gente começa com o modelo atacadão, com a eficiência do atacadão, com o poder de compra do atacadão, com tudo do atacadão. Então, o que motivaria um projeto de M&A nessas frentes seria a captura de sinergias muito grandes. Sobre a outra Acho que esqueci a segunda parte da pergunta, Gustavo, desculpa. Se
é sobre, sobre a penetração de e-commerce do alimentar. Como é que vocês imaginam isso se desenvolvendo em 2021?
Sim. Olha, só comentando sobre o alimentar primeiro e Luiz depois fica à vontade para complementar. Refeição SMK, que falamos numa pergunta anterior do coronavírus. Na nossa visão, o que impactou, mas nesse caso, muito a nossa venda para cima no ano passado, foi essa mudança daqui. Muito com a crise, muito mais clientes fizeram refeição SMK e, portanto, tiveram que comprar alimentos nas lojas. Bom. Então, essa parte, para nós, de novo, não estamos dizendo que vamos ficar, acho que todos nós esperamos no futuro uma volta para uma vida mais normal, mas, de qualquer jeito, está muito claro para nós que o home office que não existia, vai ficar. Então, vai ficar num patamar mais baixo do que o nível atual, homens, mas vai ficar, um dia por semana, dois dias por semana. Então, você pode escolher qualquer número aqui, comparando com o cenário pré-crise, é uma mudança muito favorável para nós. O e-commerce, dentro disso, ele deu um salto em 2020. Falamos no Carrefour, já apresenta 5% da venda, 2% no atacadão, nas lojas que têm o serviço. Para nós, ele é muito interessante, esse e-commerce. Em particular, falamos do e-commerce do Carrefour, de alimentos, e uma ferramenta muito interessante para nós de conquista de novos clientes. Que o cliente, nessa altura, o cliente que compra no nosso e-commerce, ele é muito mais um cliente com poder aquisitivo alto do que com poder aquisitivo médio. Ou seja, quer dizer que os clientes, os nossos dados demonstram isso de forma muito clara, os clientes que nós ganhamos no e-commerce de food, eles compravam antes no supermercado premium. E não temos esse formato. Então, para nós, o e-commerce, ele complementa muito bem na parte de food, a estratégia, porque ele nos permitiu atingir outros clientes. Por isso que sempre falamos que para nós o e-commerce de food era um negócio incremental. Luiz, não sei se você quiser complementar.
Básicamente reforzar la explicación de Sebastián, el home office y las refeições en casa va a continuar como una tendencia, tal vez no al mismo nivel de intensidad de 2020, más claramente bien superior a lo que acontecía en periodo pre-COVID. Eso tiene una duplo impacto para nos, tiene un duplo impacto de más compras en varello alimentar para esas refeições feitas en la casa, y es una desviación de lo que sería food service o canal restaurantes. Y de otro lado va a tener también un aumento de esa parte de delivery en patamares, digamos, intermediarios o año entre momento pre-COVID y momento COVID. Y yo añadiría tal vez a la explicación de Sebastián que no solamente es una fuente de clientes nuevos, el e-commerce, también es una fuente complementar del cliente existente. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, como falou Noel, es de facto aumentar significativamente el share of wallet de nuestros clientes existentes. También capturar nuevos clientes, más llegamos a una oportunidad muy grande. Nosotros ya tuvimos un aumento muy significativo de share of wallet en 2020 por volta de un 22% de aumento de share of wallet, más ainda vemos que tenemos mucho espacio para eso continuar aconteciendo y ese comportamiento de facto va a ser reforzar, como falei, con el programa de loyalty de conexión de todo lo que es sistema, que independientemente del cliente escoger hipermercado, supermercado, proximidad o e-commerce, todas las compras que se hayan feitas en nuestro ecosistema contabilizan para el sistema de premiación de nuestros clientes. Entonces, ese va a ser motivo más de engañamiento y gustaríamos ver a nuestros clientes de facto utilizando todos nuestros canales de forma complementar.
Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Robert, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Roberto, como você está pensando em relação aos gastos de preço com a concorrência e a margem bruta no ataque da para 2021, por favor?
Roberto, como que você está pensando na questão de preço versus a concorrência?
Para Atacadão ou para Varejo?
Para Atacadão. Para Atacadão. E a tendência, Robert, de margem bruta.
Ok, Robert, bom te ouvir, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando tu miras na concorrência em relação a preço, e a nossa proposta de valor é ter o melhor preço de mercado, eu não estou preocupado em ter o melhor preço da concorrência, mas sim o melhor preço do mercado. O que vai garantir o sucesso do Atacadão no futuro e garante hoje é a permanência da nossa proposta de valor. Então, nós não miramos no preço de concorrente algum, mas sim miramos no preço, melhor preço do mercado. O que nós vamos ver, sim, é uma acirrada concorrência, ela vai, evidentemente, tirar um pouco dos resultados, das margens que nós eventualmente possamos ter para ter o melhor preço de mercado sempre. Então, eu vejo, dentro do histórico do Atacadão, um comportamento sempre dentro, com muita coerência quanto à nossa proposta de valor, e acredito que nós vamos continuar repetindo isso. Isso não impede que nós aproveitemos as oportunidades que o mercado nos oferece. Quando existe uma oportunidade de mercado em que dá para atuar como trader, nós atuamos. Quando essa oportunidade não existe, nós não podemos surfar nela, vamos dizer assim. E isto é o que aconteceu em 2020. Nós já vimos acontecer em anos anteriores. Eu me lembro que quando a gente falava do mercado sobre deflação, eu dizia para vocês que realmente o nosso modelo de negócio ele surfa bem em deflação, em inflação, em concorrência sem concorrente, e nós estamos demonstrando isso. Esse ano 2020 a gente aproveitou, sim, uma volatilidade bastante forte dentro das commodities, principalmente. Nós tivemos uma inflação de commodities bastante forte, todos nós acompanhamos, e nós conseguimos surfar nessa oportunidade, o que gerou um resultado acima das nossas expectativas. O que esperar para o futuro? A mesma coisa que nós fizemos no passado. O que garante o nosso futuro é garantir a nossa proposta de valor bem clara e o nosso propósito de existência. Espero ter te respondido, amigo.
Our next question is coming from Andrew Rubin of Morgan Stanley. Andrew, your line is open. You may proceed.
Hi, thanks very much for the question and congratulations on the quarter. Most of my questions have been answered. Just one quick follow-up on Atacadão. Could you provide an update on your business versus consumer customer mix now versus early in the pandemic? And is there any color you can provide, particularly on the restaurant and food service customers within B2B? Thanks again.
Roberto, ele quer saber como é que está no Atacadão a tendência dos restaurantes, pequenos transformadores versus o momento do pico da pandemia, se já estamos em patamares normais.
Oh, ok, perfeito. Realmente o áudio está bastante ruim aqui. Daí foi ruim, mas ok. Num primeiro momento da pandemia, nós tivemos realmente a falta do restaurante dentro da nossa casa, o que realmente tirou dos 50% da nossa venda do comerciante, tirou 20% a 25% da nossa venda, que foi perfeitamente substituída pela venda do consumidor final. Hoje, nós estamos vendo um cenário completamente diferente. O brasileiro, de uma maneira geral, e os negócios, de uma maneira geral, se adaptaram. Então, o takeaway, o compra aqui e leve, os apps de alcançar, o last mile, de alcançar o produto do restaurante para os consumidores finais, ele minimizou o efeito dos lockdown e da não abertura dos restaurantes. Hoje, nós temos no Brasil uma abertura, sim, dos restaurantes, não uma frequência muito maior pela pandemia, mas o que a gente vê é que esses clientes, de uma maneira geral, estão presentes dentro das nossas lojas e nas nossas vendas. Já falando no outro canal, que seria o pequeno Moms and Pops e o pequeno distribuidor, que são as padarias dentro de São Paulo, que são os pequenos supermercados familiares, as pequenas organizações de 3 e 4 checkouts, esses cresceram de valor, e em crescendo de valor dentro de uma zona de penetração de 1 quilômetro, ou sei lá, 800 metros dos seus clientes, esses cresceram na compra no atacadão, porque nós funcionamos muito bem como o abastecedor, o depósito, o estoque desses clientes. Então, nós nunca perdemos, ao contrário, nós aumentamos essa demanda bastante forte. Espero ter respondido pelo que eu entendi, Natália.
Nossa próxima pergunta vem do chat, de João Carlos Rocha, investidor, pessoa física. Bom dia, parabéns pela apresentação. Primeiro, a empresa irá lançar Black Stores para atendimento exclusivo de internet? Segundo, existe estudo para IPO do Atacadão?
IPO do Atacadão, tá, Roberto?
Olha, okay. Vou começar pela segunda pergunta, porque vai ser uma resposta super rápida. A resposta é não, não tem estudo.
Okay. La primera pregunta que entendí, Natalia, es si vamos a tener dark stores exclusivas para entrega de e-commerce. ¿Esa fue la pregunta?
Sí, imagino que se refiere también a side stores.
No, creo que la pregunta es sobre black store, él falou.
Ok. No, ahí nos... Sí, nuestro propósito, como falei anteriormente, es integrar todo nuestro estoque, no tener un estoque dedicado a e-commerce, un estoque dedicado a loja, ser que el estoque está lo más perto posible del cliente para tener entregas bien más rápidas. Entonces, básicamente es una unificación del estoque. Nos tenemos lojas fundamentalmente de hipermercados, son lojas grandes, son lojas con capacidad de tener estoque lá na punta, son lojas que permiten hacer esa entrega mucho más inmediata para el cliente. Estamos también sincronizando los surtimentos para que 100% del surtimento de la loja esté también presente en nuestra web, en nuestro canal de e-commerce. Entonces, nuestro propósito no es tanto tener lojas dedicadas, porque tenemos una implantación geográfica ya con una cobertura muy boa. Entonces, lo que tenemos es que optimizar y maximizar el uso de los activos y de las lojas que hoy ya tenemos y que pueden ser disponibilizadas, y también con la propia fuerza de venta de las lojas que pueden virar fuerza de venta virtual, con atendimiento también virtual, dos clientes. Entonces, nuestro camino más en la dirección de integrar 100% nuestras lojas y no de hacer dark store dedicadas.
Y más, cada vez que vamos a hacer M&A, para nosotros, el M&A nos da oportunidad de crecer más. No únicamente con la loja, más cada loja ahora es una plataforma de e-commerce también. Donc, al final, nosotros lo que queremos es abrir más lojas da más posibilidad de abrir. Y hasta hoy, con Luis, no vemos a, digamos, obligación de abrir dark store. Más podría ser, pero no es la prioridad de Carrefour ni de Atacadão hasta hoy.
No habiendo más preguntas, paso nuevamente la palabra al señor Frio.
¿No hay más preguntas? No. Muito obrigado por participar a esta conferencia sobre el resultado 2020. Como se ve, muchas acciones, mucha determinación para crecer el año 2021 con ambición, mas también como muchas acciones concretas que nos permiten tener una visión muy positiva de este año. Y nos veremos el primer trimestre para contar el crecimiento de Carrefour Atacadão y también de Banco. Muito obrigado y un buen día.
Muito obrigado pela participação de todos. Tenham um bom dia.